Nosso diretor Alisson vai conversar agora com Denis Braghini Bevacqua, diretor da América Latina do RD Station. Alisson, conta um pouquinho da história do Denis pra gente.
Olá pessoal, eu sou Alisson Barcelos, diretor de eventos exclusivos da DVB Santa Catarina e estou muito feliz de estar hoje aqui no Next Marketing da DVB, um evento super inspirador, trabalhando todas as vertentes do marketing e vendas. E comigo está o Denis Braghini, diretor para a América Latina do RD, meu amigo de alguns anos. Não vamos falar em dígitos, né, Denis?
Pouquinho.
Para falar um pouquinho sobre esse movimento do marketing e vendas dentro da RD. Mas a primeira pergunta que não quer calar é o RD Summit, Denis, a queridinha dos olhos do Brasil, todo mundo ama, um evento mega inspirador. Como é que ele funciona como uma ferramenta de vendas e marketing? Qual é o objetivo do evento? Como vocês pensaram esse evento? Conta um pouquinho pra gente.
Uma ótima pergunta. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, obrigado à DVB, pessoal que está conferindo aí esse super projeto, Next Marketing. Vai ser um prazer aqui colaborar um pouquinho com a história do Summit, né? Mas o Summit ele começou muito com a proposta de educar o mercado, né? RD, apesar de ter uma plataforma por trás, apesar de ter um produto por trás, o nosso objetivo principal sempre foi educar. E educar os participantes naquilo que a gente é especialista. Então, em marketing digital, em vendas. E o evento ele surgiu com essa ideia, ele surgiu com essa proposta de educação. Porque na época que, há 8 anos atrás, quando a gente começou a fazer o projeto, o inbound marketing, por exemplo, a metodologia que a gente abordava na época, ela era pouquíssimo explorada no Brasil. Então, a nossa ideia primeiro foi criar essa demanda, foi explicar para que isso existe e por que isso faz sentido. Hoje, esse tema já é amplamente divulgado, então o projeto ele tornou, ele acabou abrindo um pouco as portas do ponto do viés de conteúdo. Então, a gente acaba abordando técnicas de gestão, de diversidade, várias outras temáticas que entram dentro desse universo de marketing, vendas e tecnologia, muito além do inbound. Mas quando ele começou, ele veio com esse propósito de mostrar quem é RD, por que a gente faz aquilo, por que o nosso software é importante. Isso veio muito para ancorar essa nossa estratégia.
Não, e ele fez total diferença no mercado, né? Porque depois muitos eventos vieram muito nesse caminho do próprio RD Summit, mas ele é mais do que um evento, né? A gente conversava muito isso, justamente porque ele funciona como uma ferramenta de venda também, né? Quem está lá junto, né? Sejam os palestrantes, os expositores, o próprio time da RD. Para quem não sabe, o evento do RD Summit é feito pelo próprio time do RD. Já estão na casa de 15 mil participantes. Eu lembro do primeiro que foi lá no comecinho, lá em cima, no Centro-Sul, pequenininho. E hoje é um nosso maior evento, acredito eu, em Santa Catarina. Como é que vocês usam ele como uma ferramenta de vendas? Como é que vocês operam ele para que ele tenha um pós-evento eficaz? Porque não é um evento barato, né? Para quem olha a estrutura, o Denis traz tendas do Rio de Janeiro, traz tendas de São Paulo, usa todos os fornecedores que tem em Santa Catarina. Mas como fazer isso virar venda, né? Eu acho que é o que o pessoal quer saber. Ok, um evento daquela magnitude, como é que eu faço isso transformar vendas através do meu marketing?
Isso é uma ótima pergunta, Alisson, porque o primeiro ponto é que ele não seja um evento comercial. Ele tem o objetivo de vender, mas a gente não é comercial, a gente não fica explorando o produto em todo lugar que o participante vê, a gente não fica tentando empurrar a nossa ferramenta, a gente não fica tentando empurrar os nossos serviços. A gente tem um propósito por trás, e o propósito do evento, ele conversa muito com o propósito da empresa. E naturalmente as pessoas, depois que elas participam de toda a jornada do projeto, que é desde quando ela chega, desde antes, né? Desde a experiência de quando ela tem o primeiro contato no site, nas redes sociais, vê o que é o evento, a gente começa a ter um canal de comunicação muito aberto e transparente com esses participantes. Esse pré-evento é importantíssimo. Quando ele chega dentro do evento, ele tem toda uma experiência pensada para ele, utilizando os 5 sentidos. A gente é extremamente focado na experiência, focado em colocar, de fato, o participante no centro, né, das nossas... A nossa empresa não é o centro. Quem é o centro é quem está lá dentro. Então, tudo é feito para maravilhar o cliente. A gente se inspira muito nas técnicas de gestão aplicadas na Disney, por exemplo, né, de atendimento ao cliente. Então, essa é uma dica muito importante. A gente faz um evento que, obviamente, ele tem uma empresa por trás, porém, ele não é nada agressivo do ponto de vista comercial. O comercial ele vai ser natural. A pessoa ela vai participar dessa experiência, no final do dia ela vai falar, poxa, eu acho que faz sentido eu entrar dentro desse ecossistema que eles construíram. Eu acho que eu estou precisando de uma solução parecida com essa. E mesmo não comprando a solução, ela vai engajar com a RD para acompanhar nossos materiais. Ela acaba se tornando um brand lover, que a gente chama, né? Um fanático pela nossa marca.
Sim.
E o evento, ele tem esse papel.
É, eu ia dizer isso. Vocês têm fãs, né? A marca tem fãs, sim, né? Eu sei que quando eu abordo o nome RD, eu falo de vocês, eu sou um fã de vocês, as pessoas falam com muita paixão por isso. Eu acho que isso é um branding bem feito, né? É um propósito, né? É um amor ali que é entregue dentro de um evento. Na verdade, eu sempre digo, o evento é só a ferramenta pelo qual, né? A mensagem está implícita. E eu percebo isso. A RD, tu não, no evento, tu não entra cheio de marcas, tu não vê stand do RD, tu não, né? É uma coisa tão fluida que as pessoas fazem questão de participar. Mas agora, com a questão da pandemia, né? E eu não tenho como não te perguntar isso, nós ficamos 2 anos sem RD Summit, mas vocês criaram outras soluções, até porque eu sei que vocês todos, os R-doers, são inquietos o tempo inteiro. Como é que vocês se posicionaram agora durante a pandemia, né? Tem um novo evento aí rodando digitalmente também, que é uma entrega de vocês. Como é que vocês se posicionaram aí durante essa pandemia e o que vem na pós-pandemia, né?
Sim, bom, o Summit, ele tinha um papel muito importante no pilar de marketing da empresa, né? Porque você trouxe, né, a questão das vendas, mas é muito mais que isso. É a questão de relacionamento com a nossa base de clientes e parceiros. É ter esse momento que o nosso ecossistema para, né, abordar um tema em comum. É o momento que a gente tem para interagir com outras pessoas que fazem parte de todo esse movimento que nós criamos. Então, a partir do momento que o Summit não pôde mais, né, ser executado presencialmente, a gente teve que voltar para dentro de casa e começar a entender, cara, como que a gente consegue, né, de alguma forma, trazer um pouco dessa experiência, trazer um pouco desse momento para o pessoal que está em casa. Porque a demanda não é só nossa, a demanda também é dos participantes. Eles nos cobram, eles querem o projeto, eles querem o conteúdo que a gente traz, eles querem conversar com as marcas patrocinadoras do nosso evento. Então, a gente voltou para dentro de casa, a gente começou a estudar para caramba, assim, tudo que o mercado estava fazendo, como que os melhores projetos do mundo estavam se posicionando. Né? Você sabe, eu faço muito benchmark internacional com tudo que é tipo de empresa e bem fora, bem além do nosso segmento. Então, eu me inspiro em gastronomia, cultura, entretenimento, arte, esportivo, religioso. Né? Acho que tudo isso gera bastante bagagem para que a gente crie um projeto, e a gente nasceu com essa proposta do RD Hostel. Né? Até o nome, né, por si só, ele já vem com essa proposta de, cara, no momento que a gente não consegue receber as pessoas na nossa casa, a gente optou por levar um ecossistema para dentro da casa dos participantes. Então foi isso, ele é um evento totalmente pautado em conteúdo mesmo, então conteúdos muito práticos, dinâmicos. A gente teve que entender também como é a melhor forma de repassar esse conteúdo para os participantes, tendo em vista que um palestrante em um palco presencial é um perfil de palestrante, um palestrante numa tela aqui, como nós estamos vendo, é outro perfil, e a gente teve que reformular absolutamente tudo do projeto para conseguir entender como posicionar e que fizesse sentido para a gente, mas principalmente para o cliente, que eu falei que é sempre o centro das atenções.
Até eu lembro que a gente conversou lá em 2020 sobre isso, né? É um evento para substituir ou é um evento para contribuir? Eu acho que o Hostel não vai ter como não acontecer, mesmo que volte o Summit presencial, porque a entrega dele, ela é semelhante no sentido de ter, né, o participante como centro da atenção, mas as experiências são diferenciadas. Né? Eu vejo que vocês se posicionam no marketing dos dois eventos em alguns pontos convergentes, mas outros divergentes, que são comunicações diferentes. É feito dentro da casa de vocês, o Hostel, né? Dentro da própria sede da RD, né?
Eu sou bem... eu tenho um posicionamento sobre eventos presenciais e online que eu bato muito nessa tecla. Assim, mas, para mim, a única coisa de similaridade que tem entre os dois é a palavra eventos. Eu acho que tudo é completamente diferente. Eu acho que os prós e os contras de cada formato são completamente distintos também. E o que isso trouxe para a gente foi o potencial de você ter mais um canal, mais uma ferramenta de marketing para levar a sua mensagem. Então, sempre que a gente recebe uma demanda, né, uma dor ou qualquer projeto que nasce lá dentro da RD, hoje eu vejo que eu tenho a oportunidade de entender qual que é o melhor formato para fazer isso, qual que entrega melhor esse objetivo final que a gente está buscando. Se é algo que eu preciso de alcance, se é algo que eu preciso de mais agilidade, provavelmente online vai ser o melhor caminho. Se tem, né, a planilha de budget também, de custo, sim, de um projeto online, ela é infinitamente menor do que um summit. Porém, se eu preciso tocar no coração do participante, se eu preciso fazer com que as pessoas interajam naquele ecossistema, se eu preciso fomentar networking da nossa marca com os participantes. Networking entre os participantes, networking entre os participantes e as marcas patrocinadoras, isso é um evento presencial. Não existe ferramenta no mundo, a gente está anos-luz de maturidade digital a ponto de ter um evento em que o network flua naturalmente num formato online. Então é muito mais complicado. Então isso trouxe para a gente essa maravilha que é ter mais uma opção. Nem sempre você precisa se dar, ter o trabalho de fazer um evento presencial, porque a gente sabe, é muito mais trabalhoso, é muito mais complexo, recursos humanos é super difícil, o custo
infinitamente maior, né?
Então assim, o tempo de planejamento para você criar, conseguir colocar ele na rua, conseguir vender cota de patrocínio, patrocinador, precisa ter stand, tem projeto, tudo aquilo. Online não. Online você começa a subir ali, não tirando de forma alguma o peso e a complexidade do online.
Não,
me entendam errado, porque essa barba branca, esse cabelo branco é do online. Os últimos 2 anos eles estão assim, ó, tirando meu sono, porque é muito difícil.
É
muito
desafiador
complexo
também, né? Porque eles são ferramentas e insumos diferentes, né? Do que a gente estava muito acostumado no presencial, né?
Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem esses dois canais, essas duas ferramentas, e em alguns momentos a gente junta as duas ainda, que são os híbridos. Então, o que essa movimentação forçada fez pra gente foi, agora o público entende um pouco mais sobre online, quando a gente precisar lançar um projeto online, as pessoas já estão mais acostumadas, elas entendem mais a proposta. Foi um avanço digital forçado para todo mundo. Então, isso jogou muito ao favor. Mas agora concordo. A gente trabalha com esses três pilares que são bem
concordo.
Legais.
E fazer disso uma oportunidade, né? Principalmente para quem tem o desafio aí, né? E o medo de ir para o digital. Não tenha medo do digital. Só tente entender se o seu produto comunica ou não com o digital, né? Eu tenho falado muito isso lá na SB+. Vamos voltar a eventos presenciais? Sim. Vamos continuar com eventos online? Sim. Vamos continuar com eventos híbridos? Sim. Nós temos que ter um entendimento de qual é a melhor ferramenta para comunicar com o nosso público dentro do produto que a gente está entregando, seja online, digital, presencial ou os nomes que inventam, né? Até porque a gente estava conversando agora um pouquinho aqui nos bastidores, o RD não deixava de ser o RD Summit, tá, gente? Não o Hostel. Não deixava de ser um evento híbrido, porque vocês transmitiam um evento também, né? Então, nós tínhamos ali já um evento que era transmitido, mas, porém, o protagonista era o presencial. Talvez só mude de posição, enfim. Mas, puxando ainda nesse assunto, né, para a gente trazer muito essa questão dos produtos, do marketing, de vendas, enfim, a RD tem produtos de marketing e vendas. São produtos distintos, né? São ferramentas distintas, né?
Sim, elas são ferramentas distintas, porém que elas trabalham unificada, né? Eu acho que o grande propósito da RD é, de fato, melhorar esse relacionamento entre marketing e vendas, né? A gente sabe que o marketing e venda para as empresas sempre foi... Vendas demanda um tipo de projeto, daí briga com o time de marketing, porque não entrega exatamente os leads da forma que tem que ser. Então, o que a RD se propõe a fazer hoje é justamente isso, é melhorar esse sync, é ter uma ferramenta que, apesar das duas serem separadas, elas são unificadas, elas conversam, elas falam a mesma língua. Porque hoje não existe mais empresa que não tem, né, nem profissional que não atue com perfil de marketing, que atue em perfil de vendas, que precisa vender alguma coisa, que precisa passar alguma mensagem. Então, a nossa ferramenta de marketing, por exemplo, ela basicamente automatiza e facilita todas as para gerenciar todas as suas ações de marketing digital. E a gente tem a ferramenta de vendas que vai dar uma visibilidade muito maior para o seu time comercial, para começar a operar, entender como é que seu pipe está. E ter esse sync ali entre os dois é fundamental e é isso basicamente que a RD faz.
Tendo a tecnologia a favor da facilitação,
exato.
Né?
Em escala, né?
Em escala.
Conseguir fazer em volume.
E creio que não vai mudar e vai cada vez chegar mais ferramentas e outras formas de a gente fazer o marketing e vendas. A gente estava conversando antes, né? Eu sou da turma do old school, do marketing, é exatamente isso, né? O marketing, na verdade, a gente nem falava. A gente falava de vendas e falava de publicidade e propaganda, né? O marketing ainda não era tão comentado e era muito confuso os dois temas, né? Hoje, dentro da RD, né? O marketing de vocês, ele tá junto, caminhando de mãos dadas com o teu comercial? Então, essa é a receita do sucesso?
Caminha. A gente tem um trabalho feito ali entre os dois times que é muito bacana. Tem as regras, né, que a gente chama o SLA, então como que o time de vendas precisa receber as informações, como que é o perfil ideal de cliente, e marketing trabalha para realmente fornecer as informações do jeito que eles precisam. Então é um sync, é uma constante evolução, porque o mercado muda o tempo inteiro, o nosso perfil ideal de cliente muda o tempo todo, os gostos dos nossos participantes mudam, a estratégia de marketing muda, sim, o tempo inteiro. Então, assim, é uma máquina que ela precisa estar azeitada em constante evolução. Essa comunicação, ela nunca vai parar. A gente não vai achar uma receita de bolo em que esse é o formato ideal para passar, né, a comunicação de marketing para vendas, vendas vai lá e vende. Isso vai mudar o tempo inteiro. Uhum. O que importa é você ter um time preparado e alinhado e disposto a conversar, a interagir e entender que eles precisam trabalhar juntos.
Sim,
trabalhando juntos, né? Cara, a máquina fica muito mais azeitada e certamente você tem muito mais resultado.
Até porque é uma coisa que vai complementando a outra para poder fazer a escala, né? Eu até vi uma palestra esses dias, né, que disseram, eu não fui a fundo, mas que a teoria de Maslow não é bem assim, aquela pirâmide, até porque ele disse que nunca ele aplicou a pirâmide de Maslow, eu ainda vou entender um pouquinho mais sobre isso. Mas dá umas dicas aí para o nosso pessoal, assim, ó, como melhorar o engajamento no marketing, dá umas dicas de como a gente pode, né, com as ferramentas que se tem hoje, porque o nosso público hoje, né, que está nos assistindo, são empresários, né, alguns, mas nós temos muitas pessoas físicas e que foram, sim, abalados pela pandemia. Dá umas dicas para a gente, assim, ó, como engajar esses públicos, como que eles podem melhorar a comunicação deles na rede para automaticamente melhorar a comercialização dos produtos, né?
Muito bom. É, o marketing hoje ele tem uma complexidade absurda, né? Se você vai mergulhar aí nos canais, estratégias e possibilidades de ativações que vocês têm, vira um iceberg, né? Aquela coisinha, você vê a pontinha do marketing, mas embaixo a estratégia ela é extremamente densa. Eu acho que a primeira dica que eu dou tem um propósito, né? As pessoas costumam só comunicar para vender, mas assim, cara, qual que é o propósito da tua empresa? Como que você traduz esse propósito para uma campanha de marketing, né? E depois você desce isso para os canais, todas as possibilidades, eventos, redes sociais, site, etc. Então, eu vejo que é muito comum as pessoas só quererem vender, mas sem vender a essência da marca. Eu acho que o mais legal é você trazer essa transparência, você trazer um pouco do que é a sua cultura, como vocês querem se posicionar para o mercado, como vocês querem ser vistos. Então, geralmente, as pessoas erram lá no primeiro passo.
No entendimento do propósito.
Qual que é o teu propósito, cara? Por que que você existe? Então, o propósito não é... Por exemplo, o propósito da RD não é vender a ferramenta. O propósito da RD é empoderar os heróis e heroínas aí de todo esse nosso ecossistema, pequenas, médias e grandes empresas, a venderem mais, a se posicionar melhor. Isso é um propósito, né? E, em cima disso, o que que a gente precisa fazer para que eles vendam mais e se posicionem? A gente tem... Não só as ferramentas, mas a gente tem todo esse trabalho de educação que é feito, a RD produz conteúdo pra caramba, a gente tem uma university, né? RD University, a gente tem toda essa área de eventos, a gente tem um blog, a gente tem muita coisa gratuita, então nem tudo é só vendas.
É isso
porque
que eu
penso. Isso ancora a nossa estratégia de posicionamento, Sim. Isso traz a nossa essência. Em vários momentos você perguntou, o Summit ele vende pra caramba. Ele vende, mas ele vende porque a proposta dele não é ser comercial. Em vários momentos a gente... passou por situações em que eu tinha que descer um pouco o tom da marca RD Summit, que as pessoas nem sabiam que tinha RD Station por trás, a nossa ferramenta.
Que loucura.
As pessoas, às vezes, iam num evento que tinha o stand da RD Station e chegava lá, nossa, vocês são aquela empresa que faz o RD Summit, né? E nem sabia que a gente tinha uma solução, uma ferramenta.
Que loucura.
Então, mas isso faz parte do nosso propósito.
Claro.
Que a nossa ideia é o quê? Educar em primeiro lugar, é gerar valor para a nossa marca em primeiro lugar, e naturalmente as vendas vão acontecer, as pessoas vão entender que elas precisam disso, elas vão entrar dentro do nosso ecossistema, elas vão fazer parte dessa nossa massa de brand lovers aí que nós temos, e isso vira uma grande flywheel assim, de coisas que funcionam.
Educação, gente, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem que ter muito claro, eu acho, o entendimento da mensagem que a gente está passando, né? O que eu quero com essa mensagem? Me perguntam várias vezes isso, né? Ah, mas é muito conteúdo gratuito. Vale a pena eu fazer um evento digital? Hoje o Next Marketing é um evento de conteúdo. Nós estamos entregando conteúdos, cases, experiências, enfim, de grandes pessoas que passaram, né, por desafios, né, porque a gente é desafiado, como eu digo, desde que a gente nasce. Mas eu acho que nós temos tanta relevância de conteúdo hoje que você pode se educar para criar o seu modelo, né? Eu tenho a mesma opinião que a tua. Vai buscar. As pessoas estão muito, eu acho que, acostumadas no modelo de esperar vir, né, e esperar acontecer. Não, arrisca, né? Vai lá, dá o primeiro passo. Voltando ao RD Summit, eu lembro que eu te encontrei no Centro-Sul lá, a gente estava falando de 300 participantes, mas já estava super lindo o evento, bem comunicado, bem... Mas é isso, é o propósito da marca, né? O que, que é falar de DNA de marca? Porque as empresas usam muitas palavras, e eu percebo, né, nas comunicações que eu vejo, o nosso DNA. Mas será que esse cara viu qual é o real DNA dele? Qual é o objetivo da venda dele? Eu acho que vocês fazem isso brilhantemente, né? Eu vejo que não são poucas pessoas dentro da RD, Pelo contrário, vocês não sabem o mundaréu de gente que tem lá dentro. E esse escalonamento, eu acho que ele é muito importante, né? Nesse modelo de educação para comunicação, né? Vocês abordam, vocês têm blocos específicos para falar sobre esse novo olhar, literalmente, educar esse consumidor. Ele é instigado a aprender isso? Existe fórmulas, ferramentas ou algo que vocês façam de entregável para esse cara?
Cara, a gente faz tanta coisa, assim, mas realmente tudo começa com esse pilar de educação, né? Então, por exemplo, a RD, além de ter o propósito dela, a gente tem o nosso código de cultura, que inclusive ele é público, se vocês forem lá no Google, né, procura um pouquinho, é muito legal. E o que a gente faz no evento é materializar esse código de cultura. Então é lá que até para os nossos funcionários as pessoas conseguem entender, nossa, isso é RD. Agora eu entendi o que vocês fazem. Agora eu entendi por que o atendimento ao cliente de vocês é tão bom. Agora eu entendi porque eu, como cliente, quando eu peço ajuda para alguém de suporte, a pessoa me dá um atendimento além do esperado. Né? Isso é o que é aplicado também por Nubank, enfim, várias empresas, Disney, várias empresas são referência aí nesse segmento de atendimento ao cliente. E é isso, cara. A gente basicamente pega o nosso código de cultura, a gente replica isso em tudo o que a gente faz de comunicação, seja ela nossas redes sociais, nossos eventos, o nosso produto, o treinamento dos nossos funcionários. Quando eles entram, eles também recebem toda essa lavagem mesmo, de tipo, cara, é isso, a gente é isso, respirem isso, isso aqui faz parte do nosso DNA. Se você for na sede, você já conhece também a sede da RD, é isso, cara. Lá a gente materializa um pouco do que é a nossa essência.
Porque eu vejo isso, vocês seguem muito uma mesma linguagem, né? Eu falo contigo, com a Mel, com quem for da RD, tem uma mesma linguagem. E isso passa muito pelo treinamento, eu acredito, né? Porque se você pega uma pessoa que está aberta a aprender e aberta a novas culturas e a novos conhecimentos, eu gosto muito disso que tu fala, né? Eu vou pesquisar na comida, na literatura, na música, seja na rua, na cidade, aonde a gente vai, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Nesse treinamento que vocês fazem com cada pessoinha que entra lá dentro da RD, né? Vocês veem resultados e lá vocês conseguem coletar a pessoa que vai virar um R-Doers ou a pessoa que não vai conseguir se adaptar e não vai ficar. Consegue ficar nítido isso nesses treinamentos?
Fica nítido, assim. A gente tem um time de talentos, né? Que, modéstia à parte, eu considero que eles são muito, muito bons. Então, o filtro ele já começa muito antes. A forma como a gente busca essas pessoas, a mensagem que a gente leva para isso, antes mesmo deles aplicarem, a pessoa já mais ou menos entende se ela vai ter conexão com o nosso formato ou não. Daí ela passa, né, pela série de entrevistas. Sim. Imagina, a gente recebe mais de 6 mil aplicantes por mês.
Meu Deus.
Para trabalhar na RD. Então, assim, a gente faz o filtro do filtro do filtro do filtro para pegar aquelas pessoas que nem você falou, eu, a Mel e etc. Não é porque a gente é parecido porque a RD em si deu um banho de loja, a gente pensa igual, a gente fala igual. A gente já era igual antes. Basicamente, a RD só pescou os profissionais que tem um propósito muito parecido. Então, pilares de diversidade, sabe? Tudo isso a gente bate muito forte, faz parte do nosso código de cultura. Então, qualquer um que não entenda isso como algo
não
fundamental, não entra.
Não entra, né?
A gente já filtra ali, já fala, infelizmente, não é. A gente olha menos para o que a pessoa fez, o que ela é, onde é que ela estudou. Cara, na RD tem gente que é da área de gastronomia, de engenharia, enfermagem, publicidade, marketing, porque o pessoal acha, não, você tem que ser especialista em marketing e vendas. Cara, se duvidar, acho que o curso que menos tem lá é marketing. Não tem, a gente de tudo que você imagina, engenheiro de produção, de automação, inclusive, os 5 fundadores, os 5 são engenheiros, ninguém
Nossa.
É da área de marketing. Então, assim, é o propósito mesmo, o perfil, porque o ensinar, a gente vai ensinar em casa.
Claro.
O fazer o nosso marketing, usar a nossa comunicação, a gente ensina em casa. A gente quer experiência, a gente quer pessoas que tenham vivências legais, a gente quer pessoas que sejam seres humanos incríveis. Essas pessoas a gente consegue lapidar com a nossa mensagem e elas naturalmente vão ser um Denis, uma Mel que saem por aí falando a mesma linguagem, porque
Sim.
é o que a gente acredita.
É porque acaba sendo atraído ou repelido. Eu acho
Exato.
Que é uma questão natural.
E é natural,
né?
E aconteceu várias vezes. Tem gente que entra, às vezes entra desalinhado, chega lá, não bate muito bem, já na hora já vê e vira.
Isso é DNA. Isso é o DNA, né? E tu sabe que eu penso muito sobre isso, né? Quando eu olho para minha empresa, eu digo, cara, eu tô cumprindo, né, com aquelas promessas que eu me fiz, né? Eu tô cumprindo com as minhas entregas conforme eu pensei que deveriam ser. Acredito que estou, né, gente? É, mas esse é o Next Marketing, é um evento para inspirar você. É, participa, coloca lá suas dúvidas, né, ali no chat, comenta conosco aí o que você gostaria de saber um pouquinho mais. É, infelizmente, não podemos, né, fazer o nosso evento presencial ainda, mas estamos na luta para a DVB estar num movimento, a DVB 4.0. Então, visitem aqui a nossa sede. Nós estamos transmitindo o evento da sede da DVB, do estúdio da DVB, que ficou incrível, com uma equipe técnica perfeita aqui da Giga, que está nos acompanhando. E hoje a gente está aqui com o Denis, diretor para a América Latina de Eventos, da RD. Denis, diferença de marketing e comunicação para o Brasil e para a América Latina. Agora vamos falar lá dos coleguinhas. Quais são os maiores desafios? Porque eu imagino que deve ser diferente, né?
Cara, assim, ó, foi uma experiência muito desafiadora fazer projeto lá fora, mas mais porque é cultural. Então, literalmente, o marketing é infinitamente diferente, mas assim, ó, a jornada dos participantes dentro do evento é muito diferente. O coffee break, as coisas, por exemplo, na Colômbia, quando a gente serviu o coffee break, a gente está acostumado no Brasil, né? Serve coffee break, o pessoal vem, avança, pega tal, sai, volta para a sala, pega um cafezinho, interage, conversa. Na Colômbia, a gente teve uma fila de 500 pessoas, eles fizeram uma filinha indiana.
Como se fosse servindo buffet.
Servindo em buffet, um por um, pegando as coisinhas, pegaram em pratinho, pegaram os pratinhos, sentaram no chão do evento e ficaram comendo. E não interagiram ninguém. Então, assim, é algo que a gente só descobriu na hora, porque a gente nunca imaginou que as pessoas iriam formar essas filas. Então, começa tudo com o problema de comunicação, né? Que é um mega desafio, mas no nosso caso, a gente tem profissionais que são nativos. Então, a gente tem profissionais da Colômbia, a gente tem profissionais do México, que nos ajudaram, obviamente, a desenhar a comunicação aquele específica, né, para aquele público. Eu, Denis, não teria a mínima condição, com a minha vivência, de desenhar uma estratégia de marketing para esses públicos, que, né, não faz parte da minha realidade, é cultural mesmo. Porém, a gente contou com o apoio de todo um time ali de operação que nos ajudaram a criar. Mas nessa área que eu entendo muito mais, que eu achei que ia dar um show, a gente enfrentou problemas tipo esse, que é de entender mesmo a jornada, de entender o horário deles, se eles são pontuais, se eles não são, né? Como é que funcionam as questões de horário, como é que são os intervalos, tudo é diferente. Tudo é diferente.
É outra cultura, não adianta, né? Cultura. E passa pela cultura, né? Mas vocês estão bem posicionados na América Latina, né? Estão muito bem posicionados, né? Eu só vejo crescer, né?
Não, a RD de fato está bombando. A gente tem um projeto bem legal de internacionalização, né? De fato começar por países emergentes, mas a gente já tem clientes em mais de 31 países ao redor do mundo. Então, assim, a tendência agora, ainda mais agora com a aquisição da Totus, né? Então a gente vem com ainda mais força, com ainda mais pluralidade para chegar nesses mercados, e a tendência da RD é decolar cada vez mais. Talvez a gente tenha um summit internacional, vai saber o que vem por aí, né?
Já vamos começar a guardar as novidades aí para 2022. Eu acho incrível isso, né? Principalmente quando a gente acompanha. Denis, queria agradecer a tua participação no Next Marketing. Nós temos outras palestras super inspiradoras. O que puder fazer, faça. Não espere acontecer. Denis, suas considerações finais aí para o nosso time. O que você fala aí? Deixa uma palavra, uma mensagem final aí para o nosso pessoal.
Excelente. Bom, eu acho que eu atuo nessa área de eventos. Eu sou um defensor de eventos como estratégia de marketing de uma empresa. Seja ela, seja um evento presencial, seja online, seja híbrido, não importa o formato. Eu acho que se você não está olhando para isso como um canal extra, como uma ferramenta, você certamente vai ficar atrás dos seus concorrentes. Hoje o marketing está extremamente acirrado, então assim, a disputa pela atenção em qualquer canal, em rede social, em site, mobile, qualquer coisa que você for disputar, é uma grande guerra. Então assim, você precisa usar tudo isso a seu favor. E eventos têm um pilar fundamental de educação, de comunicação, de relacionamento com a sua base existente, de vendas, de atração de talentos, de tudo, assim. Então é entender, ter propósito, use isso ao seu favor, mas faça eventos, porque eles fazem muito sentido, mesmo sendo defensor, é porque a gente vê o resultado na prática. Então agradecer também o convite aqui do pessoal da DVB, Next Market, super legal participar desse projeto, desse estúdio incrível aqui, adorei bater esse papo com vocês. Fiquem super à vontade para me acionar aí nas redes sociais. Então, Denis Braghini Bevaca, vai ser bem fácil. Google lá, vai me achar, LinkedIn, Instagram, tá tudo por aí. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite.
Legal. Next Marketing é isso. Trazer conteúdo, inspiração, para você transformar o seu marketing e as suas vendas. Obrigado.
Esperamos que você tenha curtido e aproveitado as dicas passadas pelo nosso palestrante. Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato pelas nossas redes sociais. Este foi o Next Marketing 2021 e ano que vem tem muito mais. Muito obrigada.